começou. No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Carlos Bache. Valeu, 5 horas e 4 minutos. Começa para você o programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Deixa os tempos de Antônio Cordeiro nessa terça-feira, mini até às 5h25. Já já tem mais um presidenciável aí, mais um candidato para a presidência da República, falando aqui no microfone da Rádio Nacional. 28 de agosto de 2018, nessa terça, estarei ao lado do Jorge Bambuca, do Valdir Luiz, com Sebastião Luiz Xavier, central técnica do Jorge Brum. Produção do Luiz Ferreira está em campo. A seleção nacional no rádio.
Me amarro nesse timão que joga com coração, me fecha a camisa legal. É o povão de sua norte liga, dando o som mais forte do esporte.
Valeu, é o Santos que joga hoje contra o Independente da Argentina. E o repórter Júlio
Justo.
Dentro de campo, o Santos precisaria de qualquer vitória simples contra o Independiente hoje à noite no Pacaembu para seguir vivo na Libertadores, já que a partida de ida acabou empatada em 0-0 na Argentina. Precisaria porque aquilo que todos santistas temiam aconteceu. A Conmebol divulgou na manhã de hoje a decisão do caso Carlos Sanches. Para a entidade, a escalação do meio-campista no primeiro jogo foi irregular. Pela decisão, o uruguaio teria que cumprir uma partida de suspensão em virtude de uma expulsão ocorrida em 2015, quando ele ainda defendia o River Plate. O Santos promete recorrer da decisão. A entidade modificou o resultado da primeira partida e decretou a vitória do Independiente por 3-0. Se nada for alterado, nessa terça-feira no Pacaembu, a partir das 7h30 da noite, o Santos terá que vencer por 4 gols de diferença para avançar direto para as quartas de final. 3-0 leva a disputa para os pênaltis. Da equipe de esportes, Juliano Justo.
Valeu, de imediato eu chamo ele que sabe o que diz. Valdir Luiz, boa tarde para você. Boa tarde. Questão do Santos, quem errou? Foi o Santos, o presidente do Santos, a Conmebol? Quem está errado nisso?
Olha,
tudo?
Olha, me parece, para ser rápido e rasteiro, ô Borges, um abraço, boa tarde. Olha, o departamento técnico do Santos. Porque se o jogador tá vindo uma punição e uma coisa discutível, não põe para jogar, ele não é Pelé. Pelé já parou de jogar. Então, essa confusão toda, por causa da escalação do jogador. E aí o presidente errou, principalmente o departamento técnico do Santos. O departamento técnico e o gerente de futebol, Ricardo Gomes. O Cuca é o menos culpado. E agora essa situação fica complicada. Só acaba isso de duas maneiras. Ou se o Santos perder o jogo, ou se ganhar de 4-0.
Morde é a sopra. Conmebol libera Carlos Sanches para defender o Santos contra o Independente hoje lá no Pacaembu. 5-7 vem ele aí, o comentarista de classe.
Jorge Vamburgui.
Num momento de futebol profissional, boa tarde, Vamburgui. Realmente é incrível o que vai acontecer. E como o Valdir disse, só termina se o Santos conseguir um resultado. Mas não termina não, porque o Independente vai lá e vai reclamar porque o Carlos Sanches vai jogar hoje. E aí?
Santos! Gol!
Borges, eu não entendi agora essa informação que você deu, que a Conmebol liberou o Carlos Sanches para jogar.
Isso, ele não reverte a punição ao clube, mas mantém o jogador para a partida. O Luiz Ferreira tem os detalhes aqui, meu querido Luiz Ferreira, diga aí, boa tarde.
Entender, então.
Agora, um minuto só que ele vai explicar.
Boa tarde, pessoal. É o seguinte, como o Santos já foi punido, a Conmebol entendeu que o Carlos Sanches já teria cumprido a suspensão. Como ele atuou, o Santos foi punido e agora ele está apto a jogar. É simples.
E aí, Bambuga?
Fez o negócio e pisou em cima. Bom,
agora, eu concordo com o Valdir. A princípio, me parece que houve o erro do Santos. Agora, a Conmebol também, ela criou uma confusão. É inadmissível que tenha deixado a decisão para hoje, para cima do jogo, para poucas horas antes do jogo. Isso aí também não é admissível. O Santos alega que se guiou por um, como é que chama? Um programa da Isso, Conmebol, que da é Conmebol. Usado para consultar a situação de jogadores e que lá dava esse jogador como regular. E a Conmebol não aceitou esse argumento. Então é difícil da gente saber realmente se o Santos tem razão. E a princípio eu vou dar crédito ao Santos. É válido esse, esse programa ou não é válido? A Conmebol aceita, já aceitou antes? Então para que, que existe esse programa? Então apaga esse programa, acaba
pra
com isso.
Para não ter confusão, né? Isso, entendeu? Agora, simplesmente para a gente fechar aqui, CBF e Conmebol não se dão, por causa daquele negócio da votação lá.
Inclusive, o Coronel Nunes traiu os países sul-americanos. Né? Isso aí foi uma represália. Você vê que o River Plate teve uma situação também idêntica, que foi punido de maneira pecuniária. Tira o dinheiro do Santos, mas deixa, não pune o time, né?
Rapidinho, Vambuga, diga aí, fecha.
É isso, realmente, se houve antecedente, e o Santos alegou isso, inclusive, de punição anterior, me parece que é o próprio River Plate que a punição foi pecuniária, por que não aplicar ao Santos? Aí vem essa história aí do Coronel Nunes, mas isso não pode ser levado em consideração.
Lógico que não.
Mas não poderia ser levado em consideração. O Coronel Nunes votou, deu na cabeça dele, é problema dele.
Dentro do futebol.
Agora, punir o Santos por causa do Coronel Nunes, francamente, só isso é errado.
5 e 10.
Também não é flor que se cheire, não.
Lógico, 5 e 10.
Só para fechar, há uma má vontade da Conmebol com os clubes brasileiros. Você se lembra a punição do Boca Juniors? Foi uma posição que não teve nada a ver com os acontecimentos gravíssimos que aconteceram.
5 e 10, momento estádio, vem aqui.
Momento estádio.
Vai lá, professor.
Wagner Gomes. A Liga Nacional de Basquete divulgou a tabela da temporada 2018-2019 do Novo Basquete Brasil. A fase classificatória começa no dia 13 de outubro e termina em 26 de março. A partir daí, só 12 equipes seguem para os playoffs. Essa temporada terá mais um dia da semana com jogos, a segunda-feira. Anteriormente era de terça a sábado, portanto ganhou mais um dia. Da equipe de esportes Wagner Gomes.
Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
É amanhã Cruzeiro e Flamengo, 2-0, primeiro jogo pro Cruzeiro na Libertadores da América. Quem traz notícias desse jogo é ele,
Rafael
Maneiro
Monteiro. O Flamengo viaja nesta terça-feira para Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, onde enfrenta o Cruzeiro na próxima quarta-feira no Mineirão, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. A missão é complicadíssima. Como perdeu o jogo de ida por 2-0 no Maracanã, tem que vencer por 3 gols de diferença. Vitória por 2 gols de diferença também resolve, mas somente se a equipe rubro-negra marcar pelo menos 3 gols na partida. Vitória por 2-0 leva a decisão para os pênaltis. Sobre os titulares, o técnico Maurício Barbieri diz que vai lançar a campo o que tem de melhor.
Eu acho só que vale a pena frisar que numa decisão como essa não existe essa questão de poupar, né? Pode ser que seja necessário preservar alguém que apresente um risco elevadíssimo de lesão, alguma coisa nesse sentido, mas eu não consigo adiantar isso para vocês agora porque, como eu disse anteriormente, eles ainda estão sendo reavaliados, mas a nossa ideia sempre, em todos os jogos, é entrar com a melhor equipe possível para enfrentar o adversário.
Em relação ao jogo no Maracanã, Paquetá, que cumpriu suspensão no Rio de Janeiro, volta ao time titular. Uribe, que começou jogando, cede vaga para Henrique Dourado. E Vitinho inicia a partida no lugar de Marlos Moreno. Ainda sobre o rubro-negro, e desviando o foco da Libertadores, o volante Cuéllar foi convocado para a seleção colombiana. Desta forma, assim como Paquetá, desfalca o time na semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians e em 2 rodadas no Campeonato Brasileiro. Agora sim, falando sobre o Cruzeiro, o técnico Mano Menezes deixa a dúvida na lateral direita entre Lucas Romero e Edilson e no ataque entre Barcos e Raniel. Da equipe de esporte da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, amanhã confira aí o jogo entre Cruzeiro e Flamengo. Estarei nessa ao lado do Valdir Luiz, do Rafael Monteiro. É hora do Grêmio Porto Alegrense. O Rodrigo Ricardo traz notícias do jogo do Grêmio contra o Estudiantes de La Plata.
Jael ou André? Esta é a dúvida no ataque do Grêmio para esta noite no jogo contra o Estudiantes em Porto Alegre. A torcida prefere Jael, mas Renato Portaluppi tem optado por começar os jogos com André como centroavante. Renato despista quem vai começar jogando e confia na força da arena do Grêmio para seguir adiante na Libertadores da América.
O importante é que a minha equipe está bem. E a minha equipe bem, a confiança é total. Então, terça-feira tem mais 90 minutos aí. Eu tenho certeza que com o apoio da nossa torcida, eu volto a repetir, ela precisa comparecer na arena, lotar a arena, jogar junto com a equipe para a gente conseguir o nosso objetivo.
46 mil torcedores gremistas são previstos para a partida desta noite. No primeiro jogo na Argentina, o Grêmio foi derrotado por 2-1 e precisa reverter a vantagem do Estudiantes. Uma vitória simples de 1-0 classifica o tricolor. Em caso de gol marcado pelos argentinos, o time gaúcho precisa de 3 gols em casa para garantir a vaga nas quartas de final no tempo normal. Caso o Grêmio devolva os 2-1 do primeiro jogo, a decisão vai para as penalidades máximas. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Valdir Luiz. Jael no lugar do André. E tem aí também o jogador Léo Moura na lateral direita, que poderia até perder a posição para o Leonardo. O que você acha?
Eu acredito que ele vai de Léo Moura e Jael.
Mas
que ele...
você tiraria o Léo Moura? Porque o Leonardo, esse Leonardo, está ganhando posição.
Mas o Leonardo é mais experiente, né? Um jogador mais rodado para um jogo decisivo. Porque o jogo é decisivo hoje. O Grêmio perdeu de 2-1, tem que ganhar de 1-0. E tomara que o Grêmio consiga um resultado positivo. Não vai ser um jogo fácil, mas o Grêmio tem condição de superar o Estudiantes.
Valeu, são 17 horas e 15 minutos. É hora do Vasco.
Campeonato Brasileiro.
Vai enfrentar o Atlético Paranaense, jogo reprogramado da 15ª rodada. Vem ele aí mergulhando na notícia.
Maurício Costa.
Boa tarde, Carlos Borges. Vasco completo em Curitiba para enfrentar o Atlético Paranaense quarta-feira às 7h30 da noite, em partida adiada, válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. E quando eu digo completo, é porque o novo técnico Cruz Maltino já está com o elenco prontinho para comandar a equipe em campo. Ele mesmo, Alberto Valentim, desembarcou ontem à noite no Rio de Janeiro e foi direto para a capital paranaense. Considerado galã por muitos, antigo lateral direito, Valentim foi bem no Palmeiras como treinador em 2017, quando pegou um alviverde em crise após a demissão de Cuca. Levou o Palestra à segunda colocação do brasileiro. Em 2018, comandou o Botafogo à conquista do Campeonato Carioca e arrumou um time considerado por muitos como fraco tecnicamente. Recebeu uma proposta boa financeiramente do Pirâmides, clube egípcio, mas divergências fizeram o técnico pedir demissão. Valentim conhece bem o elenco do Vasco, time que enfrentou inclusive na final do Carioca. O técnico acompanhou as últimas 3 partidas da equipe, quando Valdir Bigode ainda era o comandante. Com contrato até o fim do ano que vem, precisa inicialmente confirmar uma distância do Vasco da zona de rebaixamento para depois, quem sabe, buscar uma vaga na Libertadores da América, algo que Zé Ricardo fez ano passado. Pelo Botafogo, em 2018, Valentim teve um aproveitamento de 53,3% em 25 jogos. Hoje, na tabela do Brasileirão, o primeiro na zona da Libertadores é o Atlético Mineiro, com 54% de aproveitamento. O Botafogo, antigo clube de Valentim, tem 39,7% e o Vasco 42,1%. Claro que a diferença de qualidade dos adversários do primeiro semestre para o segundo muda bastante, mas se conseguir alcançar os números do Alvinegro com o Cruz Maltino, Valentim vai conquistar a exigente torcida do Vasco com resultados e não pela beleza. Valeu, Borges!
Valeu, Maurício Costa. Amanhã a gente tem mais tempo para falar desses 2 jogos de Flamengo e Cruzeiro e o Vasco contra o Atlético Paranaense. Só lembrando que amanhã Rui Fernando, Maurício Costa e Luiz Ferreira transmite 19h30 esse jogo na Arena da Baixada, na sequência Cruzeiro e Flamengo com a Copa Libertadores América. Eu, Valdir Luiz e Rafael Monteiro com Jorge Vambuco no plantão da Nacional. 5h18. É, O Fluminense, Rodrigo Ricardo.
Rodrigo Ricardo.
Fluminense só volta a campo no próximo domingo, contra o São Paulo no Morumbi. Mas a maior preocupação do tricolor carioca não é enfrentar o líder do Brasileirão, e sim recuperar o artilheiro Pedro. O médico Douglas Santos falou que só o tempo dirá se o joelho do atacante precisará ou não passar por uma cirurgia.
Não tem como prever, a não ser que a gente já tenha certeza que ele precise e qual o tipo de cirurgia que ele vai precisar, né? Então, é difícil agora saber, assim, eu espero que não precise de cirurgia, isso que a gente espera.
O médico do Fluminense explicou ainda como o Pedro vem sendo tratado.
O tratamento agora, né, é o tratamento que a gente chama álgico e anti-inflamatório. A gente faz as técnicas de fisioterapia para melhorar a dor, não deixar aquilo inflamar e tentar regredir o edema articular. Entendeu? Ele tem um derrame articular, tem líquido dentro da articulação. Então o principal hoje é a gente tentar tirar aquele líquido o mais rápido possível.
Sem Pedro, por no mínimo 20 dias, Kaique deve ganhar uma chance no ataque do Fluminense. O último reforço das Laranjeiras, em 2018, fez 17 partidas pelo Bahia e marcou apenas um gol. Da equipe de esportes, Rodrigo Ricardo.
Valeu, rapidamente sobre a questão do Pedro. Se tiver que ter cirurgia, é um tempo
complicado aí, meu amigo, só em 2019. É lamentável, ele vinha num momento muito bom tecnicamente. Vamos torcer para que ele consiga se recuperar com fisioterapia, com tratamento. Não precisa fazer a cirurgia, né?
Lamentável, né? Se o Pedro tiver que fazer cirurgia, hein, o Bambu?
Sim, meu caro Borges.
Lamentável, né? Olha, se o Pedro tiver que fazer a cirurgia, né?
É, em relação. É lamentável sobre todos os aspectos, né? É um dos jogadores mais promissores da nova geração, e, bom, adiou, né? Eu acho que o que eu espero é isso, que apenas tenha adiado a presença dele na seleção e que ele se recupere o mais rápido possível.
Vamos lá, vamos para os palpites, são 5h21, aos 23 a gente já começa a fechar aqui o programa no Mundo da Bola curtinho hoje, amanhã teremos o programa praticamente completo aqui dentro da Rádio Nacional Rio Nacional Brasília. Vamos lá, nos palpites, o Santos enfrentando o Independente. E aí, Valdir?
Olha, eu vou torcer para o Santos ganhar de 4-0 para acabar essa coisa toda.
Será que acaba?
Tomara. Ou então, olha, com todo respeito ao torcedor do Santos, então que perca. Porque eu não gosto de negócio de tribunal, isso enche o saco. Tomara que defina no campo.
E aí, Vamburga? Santos Independente?
4-0 Santos, só para
concordar. 4-0. Estou com o Valdir. É difícil, mas quem sabe, né? Um sonho. Vamos ver.
Eu só sou...
Para castigar a Comebol.
4-0 também?
É, 4-0. É o que interessa para o Santos. Não adianta ganhar de menos.
Sabe qual é o resultado que eu quero? 7-1 do Santos.
7-1? Você está impossível.
7-1. Repetindo. Pode, Luiz Ferreira.
É que nem aquele cachorro do Gil está excitado.
Você tá, gostou, não? 7-1? 7-1 é um bom resultado.
Não, tem o melhor. 3-0 Santos. O Vanderlei vai pegar 2 pênaltis na decisão por pênalti. 4-2 Santos na decisão por pênalti.
Também bem colocado.
Agora o Grêmio Estudiantes de La Plata.
Ah, né? O Grêmio vence 2-0 e passa de fase.
Também acho que ganha 2-0. Você, Vambuga?
Também, 2-0, porque o programa hoje é mais curto, tudo bem.
2-0? Por quê? Você, só porque é curto, se fosse maior, o placar seria maior?
Mas de acordo com o tempo do programa,
dava um placar maior só para criar polêmica.
E aí, meu querido Luiz Ferreira?
Santos 2-1, Santos passa nos pênaltis também com grande atuação do Marcelo Grohe. Quero ver decisão por pênalti.
Eu tô preocupado com os palpites de amanhã, Flamengo e Cruzeiro.
E Vasco e Atlético Paranaense.
Eu tô preocupado com o Coimão, Vermelho e Preto.
Eu acho, também tô, viu?
Tá, não né? Sei, não. Acho que deixa pra amanhã, tá então. Um abraço, Bambuga.
Um abraço, até amanhã, Borges. Boa tarde, ouvintes.
Um abraço, Valdir.
Um abraço, Borges. Até amanhã, então. Um
abraço, Luiz Ferreira.
Outram.
Valeu, são 5h23, está se encerrando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro desde os tempos de Antônio Cordeiro. Curtinho, você vai curtir daqui a pouquinho, às 5h30, a entrevista de um dos candidatos à presidência da República. Rosiane Kennedy vai comandar lá da TV Brasil, e você vai curtir também aqui no som da Nacional Rio e toda a rede nacional de rádio, como Nacional Brasília também. Você teve a minha apresentação no programa No Mundo da Bola com Jorge Vambuco, comentarista de classe, Valdir Luiz, ele que sabe o que diz, com ele, categoria de Sebastião, Luiz Xavier, o nosso índio, e o Jorge Brum no controle geral. A gente volta amanhã no programa No Mundo da Bola, e amanhã tem bola rolando às 7h30, às 9h45, tem muito futebol para você amanhã, tá certo? Um abraço, tchau!
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.